Creio na ressurreição de Jesus e desejo estar com Ele. O nosso texto base está dentro da exposição do apóstolo Paulo acerca da Santa Ceia do Senhor, mas eu vou usar apenas este versículo em 1 Coríntios 11, verso 26, e que nós vamos ler agora. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Eu quero ensinar vocês hoje, compartilhar, porque também aprendi, compartilhar, afinal, o que aprendi, ou o que tenho aprendido do Senhor, na palavra dEle, algumas coisas importantes com vocês. Tanto o pão como o vinho, na celebração da Santa Ceia, que nós chamamos Santa Ceia, outros chamam de comunhão, outros apenas a ceia do Senhor, não importa como é chamada. O importante é que se pratique da maneira correta, com os objetivos corretos. Alguém diz, ninguém pode participar da Santa Ceia em pecado. Então, por que Paulo está orientando uma igreja a participar da Santa Ceia se eles estão o tempo todo errando? E as correções que Paulo pede aqui é que eles mudem seu comportamento, mas não deixem de praticar a ceia, porque é um momento especial, e isso era feito todos os domingos, para que as pessoas se compenetrassem de uma vida dedicada a Deus. Mas quando eu penso nesses elementos, eu penso o quanto Jesus sofreu por nós. Aquele pão, o seu corpo sendo ferido, ele sendo espancado, zombado, sofreu cusparadas, o seu sangue derramado sobre o solo, contaminado pelo pecado, pela imundícia, pela perversidade humana. Ele, que nunca cometeu sequer qualquer pecado, qualquer erro, estava pagando um preço alto. Tudo porque amou, porque despejou sua bondade sobre a vida humana. Quando nós comemos do pão e do vinho, nós estamos anunciando a morte de Jesus. Os benefícios desta morte, anunciamos a nós mesmos que precisamos morrer. Morrer para nós mesmos, coisa esta muito difícil, mas que precisamos aprender. O tempo todo, este é o nosso grande exercício. Morrer para nós mesmos. Sabermos colocar os nossos interesses abaixo das diretrizes do reino de Deus, para que nossos interesses não sejam maiores do que os interesses de Deus, pois poderemos nos perder. E é isto que acontece com muitas pessoas. Às vezes, eles estão loucos para descobrir alguma desavença com alguém, para se afastarem dos caminhos de Deus, e usam essas situações como justificativas, para dizer, não vou mais ali, ou não quero mais saber, porque são todos assim, ou é tudo assim, quando na verdade todas estas coisas acontecem para que nós possamos crescer e abençoar os outros. Entretanto, nós não gostamos de ter problemas, é lógico, mas sempre os teremos. Você nunca estará livre deles. Você terá problemas com seus familiares, aqui na igreja, no seu trabalho, com seus amigos. Sempre será assim. Sempre haverá alguma discussão, alguma controvérsia, alguma opinião diferente em toda parte. E nem por isso você deixa o seu emprego onde você ganha o seu dinheiro, mas você deixa a sua igreja que Deus te colocou porque você se torna intransigente. É mais fácil para você satisfazer seus apetites, suas ideias, suas opiniões pessoais. Você não deixa a sua família, você não deixa seu pai, sua mãe, que às vezes você, ou que demonstram opiniões diferentes das suas, porque você os ama, eles são seus progenitores, mas você deixa a sua igreja, onde Deus o colocou, como desculpa, como justificativa, para abandonar os caminhos de Deus. E eu chamo isto de inconsequência. O preço será alto lá na frente. Pode ter certeza disto. Se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa. E pense muito bem nas suas decisões que você está tomando neste instante. No entanto, nós não apenas anunciamos a morte do Senhor e o que ela representa para nós. Nós também continuaremos anunciando tudo isso até que Ele venha, continuaremos crendo que Ele virá e diremos às pessoas que Ele virá. Se nós dizemos para os outros e a nós mesmos que Ele virá, é porque acreditamos que Ele está vivo. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, até que Ele venha, porque com toda certeza Jesus virá. Com toda certeza Jesus virá. Mas, permita-me colocar alguns textos aqui. É muito triste perceber que, hoje em dia, a realidade da ressurreição de Jesus tem sido deixada de lado, enquanto outros temas têm tomado relevância entre os cristãos, como a prosperidade financeira, o sucesso pessoal, a vida bem-sucedida neste mundo, a libertação de doenças e sofrimentos, como a vida feliz e a vida feliz. Enfim, quantas pessoas estão agora em uma reunião como a nossa para ouvir aquilo que houve há 2, 3, 4, 5, 10 anos, a mesma coisa. Deus está com você, Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, Deus vai te dar dinheiro, Deus vai, Deus vai, Deus vai, Deus vai. As pessoas ouvem a mesma coisa o tempo todo. E elas não percebem que a ansiedade aumenta e a fé diminui. Elas chegam a replicar: Deus é poderoso e Ele dá, Ele oferece. Mas no fundo, no fundo, eles não creem. Eles continuam andando em insegurança, medo. E por isso tentam de todas as formas arrumar meios para que Deus lhes dê o que querem. criam correntes, novenas, campanhas, vendem produtos, se apegam a artefatos e colocam uma ideia mística sobre eles, como se fossem pessoas nativas de uma terra que, onde não chegou a instrução, a civilização. Colocam a Bíblia na sala aberta, dentro do porta-luva do carro, em cima da caixa de som do automóvel, no porta-mala, debaixo do travesseiro, como se fosse uma arma. Mas continuam acreditando nas coisas mais loucas e estúpidas que podemos imaginar. Aquilo que nós precisamos crer, aquilo que nós precisamos aprender, deixamos de lado por causa dos nossos interesses. E preciso ser claro. E porque a igreja virou um negócio, um meio para se ganhar dinheiro, por que falar de coisas que não manipulam as emoções das pessoas? Eu dizia há pouco a uma irmã, hoje cedo, enquanto eu meditava nessas coisas, uma voz dizia para mim: você é louco, para que vai pregar uma coisa dessa? Isso não vai melhorar a vida de ninguém. Mas como é bom quando nós aprendemos a palavra de Deus e a guardamos no coração para não pecarmos contra Deus. Muitos irmãos agora estão correndo atrás do que querem e poucos se preocupando com o que Deus deseja. E o que ocorre? Presume-se que Jesus ressuscitou para termos essas coisas. Que coisas? Prosperidade financeira, sucesso pessoal, uma vida bem-sucedida neste mundo, a saúde, uma vida livre de sofrimentos e a felicidade. Presume-se que Jesus ressuscitou para termos essas coisas, e não para ficarmos livres do poder do pecado, do mundanismo, dos poderes malignos que escravizam nossas mentes. E para nos dar a esperança da vida eterna ao seu lado. Infelizmente, esses ensinamentos estão se tornando cada vez mais sem importância na vida da igreja, na vida das famílias. Os filhos de muitos cristãos sequer sabem, jamais ouviram da boca de seus pais que Jesus voltará. Raríssimos são os pais que sentam com seus filhos e dizem: nossa família está esperando por Jesus, porque não estão. Mas os filhos sempre estão ouvindo seus pais discutindo: quando é que Deus vai fazer alguma coisa pela gente nesta vida? Isso se ouve com constância. Pode ter certeza disto. Jesus não morreu e não ressuscitou para que nós tivéssemos um volume de bênçãos neste mundo. Mas Ele mandou que você fosse trabalhar, que você aprendesse a viver em sociedade, respeitasse o próximo e deixe o resto por conta de Deus. Busquem primeiramente o reino de Deus, o governo dele e o modo de vida que o agrada, e as demais coisas ele acrescentará. Não tenham medo de viver. E tanto isso é verdade que ele disse: não fiquem preocupados com o dia de amanhã, já basta as preocupações do dia de hoje. Quer dizer, você vai viver preocupado sempre. E eu também. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos estar livres do poder do pecado, de uma vida que desagrada a Deus, que impede que sejamos fortalecidos por Ele e que superemos a nós mesmos e aquilo que se opõe contra nós: o mundanismo, uma filosofia que procura denigrir a verdade, distorcer a verdade, jogá-la para debaixo do tapete. Jesus morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos superar os poderes satânicos que escravizam a mente de muitas pessoas, roubando a sua esperança, roubando a sua fé. A Bíblia diz que os princípios satânicos se manifestam através da liderança quando esta resolve matar, roubar e destruir as ovelhas de Deus. Queremos tudo, mas temos muito pouco, e no futuro não teremos nada. Se nós tratarmos as coisas que Deus diz que são relevantes e importantes como coisas sem valor algum. Após a morte de Jesus, muitos dos seus seguidores fugiram, enquanto outros voltaram à sua vida comum. Foram pescar, foram cuidar de ovelhas, foram plantar. Porque ao ver aquele homem pendurado, ensanguentado, desfigurado e sepultado, e ele não fez nada com tanto poder para curar, para alimentar milhares, e no momento que eles mais esperavam, ele não fez nada. Desistiram dele, foram embora. Pedro até o negou. Quando viu o seu mestre, poderoso Senhor, aquele que dizia que tem um reino, ele disse: não o conheço. E o galo cantou três vezes. O galo cantou, desculpe, enquanto ele o negou três vezes. Aquele homem que era capaz de pegar uma espada e cortar a orelha de um soldado romano, o negou três vezes. Afirmou não o conhecer. E voltou para a pescaria. Mas aí há um detalhe. Se Jesus fosse apenas morto, crucificado e sepultado, nenhuma esperança teríamos para sermos livres do poder, não da presença, mas do poder, do pecado, do mundo e dos espíritos malignos. Além do mais, não teríamos nenhuma mensagem de esperança eterna e a certeza da mesma. Na verdade, nós conservaríamos em nossas mentes uma bela história de um professor religioso, inspirador e às vezes controverso. Caso pensássemos desse modo, agiríamos e reagiríamos à semelhança dos que fugiram e dos que voltaram às suas atividades normais quando as pressões vieram. Quando nós não temos uma visão exata de quem Jesus é, nós sempre vamos fugir. Nós sempre vamos buscar a vida comum e nós vamos deixar as dimensões sobrenaturais, celestiais, onde nós devemos viver, e nos dirigiremos ao mais raso dos planos. Nos tornaremos mundanos, vazios, egoístas e interesseiros. Não pensaremos no outro, mas pensaremos só em nós mesmos. 3 anos eles ouviram a mensagem de Jesus. Várias vezes Jesus lhes disse que ressuscitaria. Mas a imagem de vê-lo pendurado numa cruz como um criminoso e sendo sepultado no fundo de uma pedra, num buraco escuro, foi demais. O que eles estavam vendo era maior do que aquilo que eles precisavam crer: a ressurreição. Eu não sei o que você está vendo agora, mas tudo que você está vendo agora e o que você está experimentando neste momento não pode ser maior do que a fé que você tem em Cristo. Ele é real. Eu estou vendo esta sala, eu estou vendo cadeira, eu estou vendo luzes, eu estou vendo pessoas, eu estou vendo meu computador aberto com a minha Bíblia e as minhas notas diante dos meus olhos, mas há algo que eu não vejo e sei que é verdade: Jesus está no meio de nós. E Ele precisa ser reconhecido. Amanhã você vai enfrentar problemas. Amanhã você terá controvérsias. Mas elas não serão impedimento. Aquele que prometeu estar com você até a consumação dos séculos. E eu não estou dizendo que Ele irá resolver todos os teus assuntos. Eu estou dizendo que Ele estará com você. Eu não posso afirmar o que Ele irá fazer. Eu estou afirmando que Ele estará com você. Seja na alegria ou na tristeza. Seja na riqueza ou na pobreza. Ele está com você. Permita-me fazer umas perguntas na tela. Mas antes, relembrando. Se aquilo que você vê se torna maior do que aquilo que você crê, e do que precisa crer, quando as pressões vierem, você vai fugir e vai voltar à vida comum, tentando resolver os teus problemas por si mesmo. ou fugir deles. Arrumarás mil justificativas para dizer que você está certo por ter abandonado o que você precisava crer. Mas você que está firme, por que você se esforça para compartilhar a fé em Cristo aos pequeninos, aos jovens e adultos? Nós temos aqui vários líderes de grupos pequenos. Nós temos pessoas que compartilham sua fé no seu trabalho, na sua escola, com os amigos e aproveitam oportunidades. E por que você faz isso? Por que você se esforça para vir a este local, a fim de engrandecer a Deus e aprender sobre o reino, sobre o seu reino, de modo congregacional a cada semana? Por que você dispensa um momento agradável do teu domingo, quando você poderia levantar os pés na tua casa e descansar e relaxar, e vem a este lugar para aprender sobre o reino de Deus? A cada semana. Por que será que em Jerusalém eles se reuniam a cada dia no templo? Eles iam no templo e depois se reuniam nas suas casas. Por que eles se esforçavam tanto para isto? Por que você procura fugir dos hábitos espirituais e morais mundanos, a fim de agradar a Deus por meio da nova vida que Ele lhe deu em Cristo? Por que você se esforça para suportar tantas injustiças e ao mesmo tempo fazer a vontade de Deus para abençoar o seu próximo em amor e não prejudicá-lo? Por que você faz essas coisas? Por que você ensina as crianças, os jovens, os adultos? Por que você compartilha com as pessoas, o teu próximo, a sua fé? Por que você está aqui a cada semana? Por que você não marca compromissos neste momento, neste horário? Por quê? Por que você joga contra si mesmo, quando as pessoas podem dizer: mas esse camarada, toda vez que a gente chama para uma reunião da família, ele não vem, porque ele tem que estar naquela igreja? Você será chamado de fanático, porque você, como Marta, escolheu a melhor parte. Ou como Maria, me recuperei a tempo. Por que você não quer ser uma pessoa mundana? Por que você está abandonando, aprendendo a abandonar certos hábitos espirituais e morais desaprovados por Deus ou não aprovados por Deus em sua vida? Tudo porque você quer engrandecê-lo. Por que você está suportando certas injustiças? Por que você se silencia em determinados momentos? E aquelas pessoas que mereciam o teu desprezo, você ainda faz o melhor por elas, para não prejudicá-las. Por que essas atitudes? Por que você se empenha tanto nessas ações? Sabe por quê? Porque você crê que Jesus está vivo. Ele ressuscitou dos mortos. Ele intercede por você, para que você seja uma pessoa forte. E para que Ele atue através da tua vida em favor de outras pessoas. Você quer expressá-lo, porque você sabe que Ele está vivo. Você, esposa, quer que o seu marido veja Jesus através da sua vida. Você, marido, quer que a sua esposa veja Jesus através da sua vida. Vocês, pais, querem que seus filhos vejam que Jesus está no governo da casa através da sua vida. Vocês, filhos, querem que seus pais vejam Jesus honrando os pais que Deus lhes deu. Vocês estão aqui hoje para dizer publicamente que Jesus os chamou durante a semana para aprenderem o que estão aprendendo, ou lembrar o que precisa ser lembrado. Eu estou aqui falando com vocês estas coisas e mostrando a vocês que um dia eu fui convocado por Deus, escolhido por Deus, chamado por Deus, e aceitei esta convocação, aceitei este chamado para falar a vocês sobre a verdade e lembrá-los do que precisa ser lembrado. Nós sempre daremos o melhor às pessoas. Não importa se elas sejam boas ou más, nós daremos a elas o melhor. Aqui há pessoas que não concordam comigo, mas darei a vocês o mesmo, o melhor de mim. Não importa se vocês me amam ou não. Quando Jesus ressuscitou, Ele ofereceu uma garantia, uma prévia do que nos acontecerá no último dia. Quando eles abriram aquele túmulo e o viram aberto, sem ninguém lá dentro, é isso que acontecerá com aqueles que morreram em Cristo. E é isto que acontecerá com aqueles que procurarem, os que amam a Deus, verão apenas as suas roupas, as suas vestes largadas em algum lugar da sala, da cama, do banheiro, da cozinha ou no quintal. Mas não verão mais o seu corpo, porque ele foi atraído por Deus aos céus. Estas serão pessoas que nunca temeram doenças, desastres e as decepções da vida, porque creram em algo muito maior, a vida eterna. A ressurreição de Jesus confirmou de fato ser Ele o Filho de Deus, aguardado. Os oponentes de Jesus, tanto a política romana como os religiosos, alegaram que ele era um rebelde. Um homem que atacava a autoridade de César, segundo os políticos. E segundo os religiosos, ele era um demente que afirmava ser o filho de Deus e o rei dos judeus. Você se lembra que na inscrição escarnecedora colocada sobre a cabeça de Jesus na cruz estava lá: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Você acredita que diziam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era a porta de entrada para a Galiléia, o lugar dos galileus, homens que não eram muito dados à vida religiosa. Como pode vir o rei daquele lugar? Aquela placa indicava a todos uma declaração pública e sangrenta de que Jesus era um impostor. Ele não era rei coisa nenhuma. E era isso que aconteceria a qualquer um que desafiasse César. Era uma imposição. Era um ato autoritário que aconteceria a qualquer um que desafiasse o Império Romano. Ai daquele que desafiasse os costumes, ai daquele que desafiasse as ideias, as ideologias, as filosofias implantadas por verdadeiros loucos que queriam dominar a vida humana, roubar-lhes a liberdade. Os romanos chegaram a selar a sua tumba, protegeram-na com guardas, para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. Mas eles não sabiam que o próprio Deus foi quem ressuscitou o Senhor, foi Ele mesmo que abriu, por meio dos seus anjos, fez aquela pedra enorme, com um peso que vários seres humanos não poderiam rolar. E Deus simplesmente abriu a tumba e chamou o seu filho para fora, porque a morte não poderia dominá-lo. Nas minhas notas que eu enviei a vocês, ela está forrada de referências, e eu gostaria que vocês não desprezassem essas referências que eu fui buscar. Que vocês lessem durante a semana cada uma delas e pensassem naquelas verdades. Jesus não apenas saiu do túmulo, mas ele apareceu aos seus discípulos, como Pedro, quando o viu do seu barco lá na praia. Ele não se preocupou como estava vestido, mas ele se atirou às águas. Ele não navegou até lá, mas ele foi a nado até o Senhor. Os dois discípulos na estrada de Emaús, o tempo todo ouvindo uma pregação dos ensinamentos do Velho Testamento, de um homem que falava com eles, e a coisa ficou tão boa, porque eles se habituaram a aprender com o Senhor, e o convidaram para comer com eles, numa estrebaria qualquer. Eu falei o quê? Numa hospedaria qualquer. Entre aqui, vamos comer um prato de capim. Quando Jesus pegou o pão e deu graças, eles viram quem ele era. Sabe o que eles fizeram? Quando eles viram quem era Jesus, voltaram para o lugar da pressão. Eles não fugiram. todos eles que tiveram contato com o Senhor, inclusive Tomé. Quando Jesus disse: Tomé, felizes os que não viram e creram, mas toca nas minhas feridas, sou eu. E ele disse: Senhor meu e Rei meu. No fundo, no fundo, ele disse: Senhor, me perdoa porque duvidei. No meio da pressão toda, Jesus entrou naquela sala e disse: Shalom, que a paz esteja com todos. Ele é a paz. Nós estamos em meio a grandes pressões. E Jesus está conosco. Não importa onde estivermos, Ele está conosco. Ele é a paz de Deus, Ele é os termos de Deus, é a Ele que, para Ele que nós devemos olhar e imitar. Eu não vou defender nenhuma ideologia, seja ela política, filosófica, eu não vou defender homens que não defendem a verdade. Não estarei ao lado deles. E ai de você se defender esse tipo de ideia. Eu estarei sempre ao lado daqueles que pregam a salvação, que falam de Deus, que não o negam. Esta semana eu mandei um link a vocês do que o partido chinês faz com os cristãos na China. Não sei se vocês assistiram, se preocuparam em assistir, mas assistam. E vocês perceberão como eles maltratam aqueles que querem a luz do Senhor em suas vidas. Eu não quero esse regime aqui. Eu não quero esta podridão aqui. Eu não quero esta sujeira, esta imundícia aqui, para ninguém, porque eu não a quero para a minha vida. E se você defende esses princípios malucos, a sua salvação está em risco, porque Jesus não quer isto para ninguém. Desde que Jesus ressuscitou, tanto os apóstolos como aqueles homens e mulheres que se seguiram ao longo dos séculos, pregaram com clareza que Jesus era tudo o que afirmava ser, o Filho de Deus, o Rei. Portanto, meu irmão, nenhum momento de pressão pode derrubar aquele que é indestrutível. E não permita que nenhuma pressão destrua a sua fé e a sua esperança na eternidade. Se Jesus ressuscitou, você ressuscitará também. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus garante um futuro abençoado aos seus. Os profetas falaram, lembram-se dos vales dos ossos secos, que Deus faria o quê? Que Ele ressuscitaria o seu povo de seus túmulos. que Deus tragaria a morte para sempre e enxugaria as lágrimas dos olhos do seu povo. E é justamente esta recompensa que nós teremos quando chegarmos na presença de Deus nos céus. Desde que entreguemos de fato nossas vidas a Deus e andemos no caminho dele, fazendo as suas obras. E na sua misericórdia, ele enxugará todas as lágrimas de nossos olhos. E chegaremos a uma terra cheia de paz e felicidade verdadeira. E ele nos livrará de todas as dores, de todas as tristezas. Volto a dizer que o túmulo vazio de Jesus é uma visão prévia do que acontecerá no futuro aos verdadeiros filhos de Deus, que se comprometeram com o Senhor e com a aliança de Deus. Pois eles ressuscitarão dentre os mortos. A ressurreição de Jesus não aboliu a morte. Ainda nós a experimentamos. A ressurreição de Jesus não aboliu a tristeza e nem a dor por completo. Nós as experimentamos. Mas a ressurreição de Jesus fez com que o poder dessas coisas, que essas coisas nos impõem. A ressurreição de Jesus fez com que o poder dessas coisas não tivesse mais autoridade sobre nós, e a sua ressurreição sinaliza o seguinte: essas coisas têm uma data de validade, e Deus está fazendo nova todas as coisas. Tudo que você está suportando, todas as injustiças, todas as tristezas, todas as lágrimas que você derruba de seus olhos, tem uma data de validade. E enquanto essa data não chegar, data esta que desconhecemos, só Deus a conhece. Quando esse dia chegar, e então chegará o nosso descanso e a felicidade. Enquanto isso, seja forte e corajoso. Não temas, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Não acredite que Deus enxugará suas lágrimas aqui na terra, porque ele não fará isso. Não acredite que Deus tirará todas as suas dores, que é uma infâmia o sofrimento. Não acredite nisto. Isso tudo é mentira desses pregadores que querem o seu dinheiro. Eles são mentirosos, são instrumentos de Satanás para enganar os filhos de Deus e ficarem ricos. Confie nas palavras de João, o apóstolo, quando escreveu no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículos 4 e 5, o seguinte: e ele, Jesus, enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. E então, João declara o que viu. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Em terceiro lugar, a ressurreição de Jesus golpeou a morte e nos abriu o caminho para a vida. A morte é a sentença divina pela desobediência à sua palavra. Lembra que Deus disse a Adão, se caso ele desobedecesse, certamente morrerá. Ele disse ainda, homem, você foi feito da terra e vai virar terra outra vez. Você foi feito do pó e ao pó tornarás. E a morte tem assombrado, apavorado, aterrorizado por séculos o ser humano. Os principais hospitais e cientistas lutam para encontrar a cura para a morte, para aumentar os dias sobre a terra, mas não encontram, pois a morte é o último inimigo a ser vencido e nenhum homem, nenhuma ciência poderá vencê-la. Ninguém poderá, a não ser aquele que já a venceu. O seu nome, Jesus. É por meio da sua morte e ressurreição que ele salva o povo de Deus da opressão aterrorizante que a morte imprime em suas mentes. E ele diz: não tenham medo da morte, não tenham medo de morrer, porque eu os ressuscitarei no último dia. Permitam falar de mim mesmo um instante. Já tentaram me matar algumas vezes. Tudo porque eu trazia problemas a um determinado sistema. Um sistema podre, corrupto, mentiroso, que escondia as verdades do reino de Deus das pessoas. E quando eu comecei a declarar aqueles pecados, fui praticamente condenado à morte. Numa das vezes me vi cercado por vários líderes que disseram: agora nós vamos te esfolar. Eu vi um homem entrando no meio daquela roda e disse: vocês não farão isso com esse moço. E ele disse para mim: me acompanhe. Eu os vi todos quietos, inertes, parecendo congelados, seres congelados, enquanto eu saía e olhava para trás. Eles sequer viraram a cabeça para ver aonde eu estava indo. Eu subi a escadaria e aquele ser disse: vá para casa e feche a porta. Eles não lhe farão mal algum, porque o Senhor te protegeu no dia de hoje. Eu disse: obrigado. Eu olhei para a escada, que eu tinha que continuar subindo, e olhei para trás e não vi ninguém mais. Subi correndo. Tranquei a porta. E eu disse: quem era aquele homem? E lá dentro o Espírito Santo, devagarinho, à medida que meu fôlego foi abrandando, fui me acalmando, o Espírito de Deus me disse claramente que Deus havia enviado um anjo. Não tinha asa, não estava vestindo roupa branca. Ele estava de jeans, camiseta, tênis. Uma pessoa comum. Alto, forte. Não era loiro, não. Era moreno. Porque a gente tem uma ideia de anjo loiro, né? Olho azul, né? Bem alemão mesmo. Bem, né? Anglo-saxão, né? Mas, na verdade, ele era moreno. Deus me salvou da morte. Noutras oportunidades falarei de outras experiências. A senhora se lembra muito bem, mas vamos deixar para outra ocasião. A morte não pode assustar aquele que conheceu a vida. As suas injustiças não devem desanimar você, porque você conheceu a verdade e sabe que Deus é justo e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O golpe que Jesus desferiu contra a morte foi fatal. E nos dá a condição interior de vivermos sem medo dela. Nós não precisamos viver como ratos, em esconderijos, apavorados. A nossa declaração é: só sairemos deste mundo quando Deus quiser. Cumpramos a nossa missão enquanto é tempo. Sejamos leais a Deus, façamos a sua vontade, em tempo e fora de tempo. Sejamos a sua voz neste mundo. Resgatemos do fogo do inferno pelo menos alguns, enquanto pudermos. Não sejamos desmazelados. Não façamos a obra de Deus com desmazelo. Mas façamos por e com amor. Porque aqueles que vivem pela fé e pelos propósitos de Deus ressuscitarão no último dia. Em último lugar, sobre este assunto tão esquecido dentro da igreja, a ressurreição de Jesus nos dá a garantia da felicidade futura no céu. A mensagem apostólica e dos seus seguidores nunca se apegou a esperanças vagas de um lugar ou uma condição melhor neste mundo. Eles nunca pregaram: Deus vai dar para você um descanso nesta vida, porque você não vai ter. Se esquece isso, você não vai ter um momento de descanso. Você, se não aprender a descansar no Senhor, você vai entrar em parafuso. Eu estava brincando com a minha esposa em casa sobre aposentadoria. Quem é que se aposenta em Deus? Você pode aposentar do seu trabalho, mas você nunca poderá se aposentar do seu trabalho espiritual. Eu dizia para uma pessoa agora, eu nunca me preocupo sobre o tanto de Deus que tenho, mas me preocupo sobre o tanto de Deus que me falta. Eu quero mais. Eu desejo mais, cada vez mais. Eu não me encontro satisfeito com o que tenho, mas insatisfeito com o que me falta. Com o que ainda não tenho, com o que ainda não possuo, com o que ainda não conheço. Eu quero mais, eu preciso mais. Eu não quero ter este mais ainda na eternidade, eu quero ter este mais aqui. Eu quero conhecê-lo melhor aqui, eu quero aprender a usar cada oportunidade para conhecê-lo mais. A cada semana que eu sinto a minha fraqueza, sinto o meu corpo enfraquecer, sinto que a minha vida vai diminuindo, mas o meu espírito vai crescendo e se renovando a cada instante. Quanto mais fraco me sinto, mais forte estou no Senhor. Os apóstolos nunca pregaram uma vida bem-sucedida nesta terra. Eles nunca se sentiram apenas perdoados. Eles nunca aprenderam a vencer uma ansiedade social. O seu desejo era por Deus. A sua preocupação não era se eles fossem aprovados por um sistema, mas eles queriam chegar ao coração das pessoas e levar a elas o reino de Deus. Por que você está abandonando o reino de Deus? Por que você não está levando a sério? Por que o dinheiro é maior do que Deus na sua vida? A fama, o poder. Tanto os apóstolos como os seus discípulos, e tantos pelos séculos afora, suportaram perseguições, calúnias, pancadas, ameaças, fome, cadeias. Por que eles suportaram tudo isto? Por causa de Jesus e de suas promessas futuras. Eles não fugiram, eles não recuaram. Homens foram sendo esquartejados na cadeia. Num determinado instante iam lá e tiravam uma de suas mãos, depois a outra, depois um pé, depois o outro pé. Defecaram sobre eles, urinaram sobre eles. E o levantaram numa cruz e disseram a todos, olha aí, ó, um homem de fé, cheirando mal, coberto de fezes e urinas. Naquelas cadeias comunistas imundas. Eles pensam que podem desafiar Deus. E você diz, mas por que Deus não faz o que deve ser feito? Nem sempre é importante fazer o que pensamos que deve ser feito. É necessário ter paciência. Pensar no outro. Alguém ali, por causa do testemunho daquele homem pendurado na cruz, numa cruz, coberto de fezes e urina, alguém ali vai olhar para ele e diz, como este homem suporta tudo isto e não quer nos prejudicar, não levanta uma palavra contra nós, porque o que é que o faz fazer assim, agir assim? Você Você se lembra do que aconteceu na cruz? Quando aquele soldado romano olhou Jesus suportando tudo aquilo, e depois que ele expirou, o céu se fechou, e ele simplesmente olhando para o Senhor, disse: este homem é realmente o Filho de Deus. Alguém viu, alguém verá, alguém verá na sua vida, por meio da sua declaração, do seu testemunho de fé, que Jesus está vivo e ressuscitou, e você está vivo nele. Por isso, Deus, não julga este mundo ainda, porque ele é paciente. Nunca peça o julgamento de Deus. Pense no próximo. Pense no quanto você pode abençoar o próximo. Ainda que você chore. Em vez de você dizer, como às vezes dizemos, não aguento mais, não quero mais, diga: Senhor, como eu posso expressar a tua grandeza neste momento? Estou sendo injuriado, estou sendo castigado injustamente. Como é que eu posso fazer para que esta pessoa veja a tua bondade, a tua graça através da minha vida? Porque eu creio que tu estás em mim, e eu vivo para expressar a tua glória. Porque Jesus vive. Nós sabemos que nada neste mundo, inclusive a morte, pode representar um inimigo invencível. Há aquele que é eterno e que nos ama de modo inquebrantável. A humanidade não quer entendê-lo, e por isso os homens não se entendem. É, mas eu tenho a minha opinião. A sua opinião, se não for idêntica de Deus, não me interessa. Eu até escuto, mas quero que você ouça a opinião de Deus. Quando eu estou pregando aqui, as minhas opiniões não interessam. O que interessa é a verdade. Quando você pegar essas notas e você vê-las forradas de referência, você perceberá que eu fui atrás, que eu estudei, que eu pesquisei na Bíblia, que eu estou tentando dar a vocês o melhor. Um caminho dentro da palavra de Deus. Agora, se você não pesquisa, se você não leva isto a sério, a sua vadiagem bíblica, teológica e espiritual será cobrada pelo Espírito Santo, porque a quem muito é dado, muito será exigido, cobrado. Você nunca deveria ter vindo a esta igreja. Se veio, você será cobrado por ter vindo, porque você ouviu, você recebeu. E se não leva a sério, a tua irresponsabilidade será cobrada. Em meio a tantas opiniões distintas e disputas, saiba de uma coisa: o ser humano não percebe que o céu não acontecerá sobre a terra, pois esta será julgada e destruída pelo fogo, conforme ensina o apóstolo Pedro. Eu estou vendo os políticos discutindo, Porque esse é o caminho, esse é o meio, esta é a felicidade. São todos uns bobalhões. Eles não estão lutando por ninguém, por si mesmos apenas. A mim não me enganam. O céu nunca estará aqui, mas eu quero estar no céu. Esse mundo nunca será o céu para ninguém. Você que é jovem, que está estudando, que está namorando e quer casar, você que gerou filhos, ore muito, cuide muito do seu filhinho, ensine-o que esta terra é um verdadeiro inferno, é um lamaçal, é uma sujeira, é uma imundícia. Ensine o teu filho a trabalhar, a estudar, a ser responsável. Ensine seu filho a amar o próximo. Não mime o seu filho. Não dê tudo o que ele quer. Ensine-o a merecer o que ele precisa. Ensine-o a ter juízo, a ser responsável. Porque tudo isto vai acabar. Mas que nós confiemos em Deus, que é o Senhor de toda a história. E diferentemente dos homens que não querem entendê-lo e por isso não se entendem, que nós procuremos entendê-lo, compreendê-lo, conhecê-lo cada vez mais. Que nós nunca nos afastemos da fé e da esperança eterna, segundo as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse em João 14, 1, 2 o seguinte: não fiquem aflitos, isto é, não se inquietem, não se tornem impacientes e angustiados. Creiam em Deus e creiam também em mim, isto é, tenha fé e confiança em Deus e em mim. Na casa de meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Vocês estejam também. Louvado seja Deus! Pare de ficar correndo atrás de prosperidade financeira. Isso você terá de acordo com a inteligência e a capacidade que Deus lhe dá. Pare de ficar pensando numa felicidade sem fazer a vontade de Deus, porque de outro modo ela não virá. Não tenha medo da doença. Ela judia. Esta semana ela me judiou, mas a única coisa que realmente ela faz é me lembrar de que Deus é a minha força. Cada vez que me curvo para vomitar, cada vez que sinto tonturas, cada vez que minha mente não consegue ler, cada vez que eu não sinto o tato em minhas mãos e meus pés devido à neuropatia, eu fico pensando como é que eu estou escrevendo essas coisas. Eu vou desafiar você, falta de tato. Eu vou desafiar você. Eu vou deixar escrito o que eu creio. Eu vou deixar escrito a minha fé no Senhor. Eu vou deixar escrito o meu testemunho. Eu vou deixar escrito o meu coração, a minha paixão por Deus. Deus levantou o André para que eu pudesse escrever livros e oferecê-los de graça. Porque o que eu vi do Senhor, o que eu vi de Deus, o que eu aprendi de Deus, o que eu conheci de Deus, não é para ser cobrado, é para ser dado de graça. Eu creio na ressurreição de Jesus, eu creio que Ele está vivo e eu creio que Ele voltará. E na esperança de estarmos com Jesus, eu gostaria que nós todos declarássemos: amém. Vem, Senhor Jesus, que Deus nos abençoe.